Isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo, já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE buscam fortalecer a cooperação entre lideranças locais, estimular soluções construídas coletivamente e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha. Obrigada, Virgínia. Sempre aqui com a gente, né? Trazendo informações do mundo do empreendedorismo e também negócios. Agora sim, aqui no nosso Fora da Caixa, vamos de papo com Josi Barbosa. Ela que é contadora, ela também é mentora, é uma mulher aí que está dando aquela maior força, dá a maior mão ao empresário, ao empreendedor, desde o primeiro momento, quando ele decide abrir o seu primeiro negócio e acompanhando passo a passo. Josi, bem-vinda, boa tarde. Os empreendedores estão aí, aqueles que deixaram para a reta final, tem pouco tempo para quitar a sua conta, não é isso? Com o imposto de renda, com a Receita Federal. Seja bem-vinda. Boa tarde.
Muito obrigada, Paty. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. De fato, Paty, dia 29 é o último dia para estarmos declarando o nosso imposto.
Não é 30, não? O povo está pensando que é dia 30 de maio.
30 é um sábado.
Então fica atenta a isso, né, gente? Porque 30 é um sábado, 31, que é o último dia do mês, é um domingo, significa dizer que vai até a sexta, dia 29, para fazer. O sistema vai estar disponível até o dia 29.
Isso mesmo.
Tá bom, já fica o primeiro alerta aí, não é, Josi? Mas é incrível como o tempo passa, a gente já começa lá quando anuncia que começou o período do imposto de renda, a gente já fica em alerta, mas o tempo vai passando, passando uma coisa a outra, quando vê, acabou o prazo.
Já chegou. E aí o sistema trava e fica naquela coisa de a gente tentar transmitir e vai travando e o tempo vai se aproximando. Ano passado mesmo teve muitas pessoas que deixaram para a última hora e eu não consegui transmitir, justamente porque o sistema ficava muito lento. E acabaram pagando multa.
E aí não adianta dizer, ah, não, mas eu estou pagando, eu vou pagar pelo serviço contador, eu preciso que você faça, no desespero, porque aí não é nem uma questão da profissional, mas também do sistema que não vai suportar essa avalanche de pessoas acessando ao mesmo tempo, né? E entra...
É verdade.
E aí, bom, então ainda temos, não estamos ainda no desespero, ainda não está na data, tem uma semana, alguns dias pela frente. Então, para a declaração de imposto de renda, pessoa jurídica... Pessoas com CNPJ, pode ser MEI ou empresário de outra categoria, quais são suas dicas, o que tem que fazer?
Nesse caso, para você que é pessoa jurídica, apenas para MEI,
pronto.
É até dia 29 também. Quem é Simples Nacional já passou o prazo, já foi até março, e quem é empresa do lucro presumido, lucro real, ainda vai sair a data. Mas esse mês... está ainda disponível para quem é MEI. Então, se você tem um MEI, você ainda tem aí até dia 29 para poder transmitir.
Então, para o MEI, o empresário que é microempreendedor individual, esse sim tem até o dia 29. Os outros prazos para quem está
correto.
Em outras categorias tributárias, né? Em outros... termo correto, termo técnico, qual seria outra habilidade, habilitação tributária, não sei.
Regime de tributação.
O regime, pronto. Aqui direitinho, né, gente? Estamos numa aula de empreendedores. Então, o regime de tributação. Qual é o seu regime de tributação? Se é o MEI, se você está no Simples Nacional, está no lucro presumido, tem que saber. Se você não está nem sabendo o que é que você é.
Tem gente... Muitas vezes até já foi desenquadrado do MEI, não sabe. Fica também ligado a isso, porque houve também vários desenquadramentos em janeiro, por falta de pagamento, falta de alguma regularização. Então, de repente, você nem sabe o que foi desenquadrado e precisa estar sabendo. Porque se você era MEI e hoje você foi desenquadrado, os impostos são mais altos, mais declarações para fazer, e aí o cerco fica mais fechado ainda.
É, quem é? Pois é, gente, você vai se fechando para o empresário. E aí você pode dizer assim, será que eu estou, meu Deus, nessa situação? Será se eu estou ou não estou desenquadrado? Porque o que acontece, a Josi pode explicar antes da gente falar mais sobre o imposto de renda, como fazer. Mas tem muita gente que abriu o MEI, tem anos aí que tem esse MEI, deixou de pagar a declaração, ou não, ou então até está fazendo a declaração, mas faturou um teto além. Não é isso, Josi? E ela disse, não, eu não fui desenquadrada não, porque eu não fui em lugar nenhum, eu não assinei nenhum papel, ninguém falou comigo. Então, como é que eu fui desenquadrada? É sistema, não é? É automático, Josi?
É sistema, é automático. Quando existe débito ou falta de alguma regularização, o sistema desenquadra 1º de janeiro automaticamente. Isso acontece para todos os anos. Todo dia 1º de janeiro, se você não estiver regularizado, a esse desenquadramento. Entendi. E aí é necessário ter um acompanhamento. Eu mesma eu faço, se você precisa verificar a sua situação perante aos órgãos, eu faço sem compromisso, faço ali o levantamento, envio para a pessoa vai ver a sua condição, se fecha ou se regulariza, ou regulariza e permanece com o CNPJ, aí a pessoa vai dar o seu norte conforme a sua necessidade atual.
Ou seja, como diagnóstico, né? Tá com um problema, não sabe como é que tá a sua empresa, você vai para uma profissional como a Josi, dá o número do seu CNPJ, ela faz uma análise, faz uma busca, um diagnóstico, vai te apresentar, olha aqui, ó, sua empresa tá com isso, isso e isso, tá com essas pendências, precisa... aí você, depois que vê aquilo, vai, e essa sua, o que você tá falando, que essa análise que você faz, esse diagnóstico, é sem custo?
Sem custo, custo zero.
O diagnóstico é custo zero. Agora, depois, a partir do que saiu no diagnóstico, a pessoa vai contratar o serviço de acordo com o que ela vai precisar, não é isso?
Isso. Gente. Eu dou as diretrizes, informo para a pessoa, olha, a melhor situação é essa ou aquela, qual a sua situação atual com relação ao CNPJ, está utilizando, não está utilizando, porque CNPJ parado é gerar dívidas para o governo, ou de você para o governo. Então, é acúmulo de dívida. Porque essas dívidas, elas não são perdoadas, só vai mesmo, de repente, você ter um desconto lá na frente de uma multa ou juros sobre aquele valor. Mas a multa, ela é aplicada e não é perdoada.
Então, para quem está dizendo assim, olha, gente, não preciso me preocupar, porque, na verdade, eu abri esse CNPJ lá atrás, estava pensando em empreender, mas a minha empresa não está faturando, eu não estou tendo muita movimentação, não emiti muita nota fiscal, mas eu tenho meu CNPJ de MEI. Não regularizou nada no ano passado, essa pessoa está achando que, pelo fato dela não estar movimentando a empresa, talvez, a empresa não está existindo, a empresa está ativa e está gerando dívidas, não é, Josi?
Isso. Sabe o que é água parada? Água parada, ela transmite doenças. É assim também que acontece com a pessoa que tem um MEI ou tem um CNPJ que está lá parada, não utiliza esse CNPJ para nada. Abri porque fulano me pediu para fazer isso, então uma empresa me pediu e nunca mais eu fiz nada. Você está acumulando dívida com o governo e não será perdoado. Então, é necessário, sim, dar atenção. Se você tem um CNPJ que está parado, entre em contato conosco, porque nós podemos fazer um diagnóstico, levantar esse diagnóstico para você, sem compromisso, você vai entender o que está acontecendo e, de repente, fecha esse CNPJ, porque a pessoa só está acumulando dívida.
Tá, exatamente. Nossa, é muita coisa, né, gente? É isso, mas vamos em frente. Olha, que mandou um abraço, não sei o nome, se puder escrever aqui, mas aparece como @literaturacultural. É ouvinte também aí do nosso querido programa Vozes e Saberes, programa massa que acontece aqui na Cardeal FM às 8 da noite. Tiago e equipe, Carlos Leal e nosso Luiz Viana também. É, beijão para vocês por essa turma. Já é ouvinte do Vozes e tá ouvindo a gente pela primeira vez? Que bom. E faz aqui um comentário. Esse é o grande problema. O empreendedor precisa de apoio e capacitação. É isso, gente. Precisa de apoio. Às vezes consegue aquele apoio gratuito para alguém que conhece, tem um parente, um amigo que é da área. Mas às vezes não. Vai ter que contratar uma assessoria mesmo. Ou jurídica, ou contábil, né, Josi? Como é que pode ter uma empresa se o empresário não tem um contador? Nem que seja para fazer o serviço básico. O Josi tem uma tabela, né? Que é o básico do básico, para você contratar. Você não pode fazer um pagamento mensal do Prolabore de um contador, se sua empresa não é grande, não fatura muito. Combina e vê o que é o mínimo que você vai precisar.
É verdade. Muitas vezes, todos sabem que precisam, né, de um apoio. Mas o que eu vejo durante todo esse tempo, que eu estou aqui há 16 anos lidando com CNPJ, com empresários, com empreendedores, eu percebo que às vezes existe um comodismo. Eu tenho aquele CNPJ, não vai dar em nada não, então não está nem aí, não procura saber. Quem é que vai te dar orientação sobre CNPJ? É contador. Se você quiser uma orientação sobre comida, você vai procurar um chefe, uma pessoa dona de restaurante. Se você está precisando de uma saúde, vai procurar um determinado médico. Então, se você tem um CNPJ, você precisa de um contador. Talvez, Paty, você nem vá a uma pessoa que tem CNPJ. Porque às vezes aquela pessoa que tem um CNPJ também não entende do assunto. Quem entende de assunto de CNPJ é contador. Tem um Sebrae aí que também está aberto. Às vezes você até coloca lá no Google e pede para o chat de GBT falar alguma coisa, ou ele vai te dar um norte, mas não vai te dar a solução de como fazer. Então, é necessário, sim, você procurar a pessoa específica para esse assunto, que é um contador.
E gente da sua confiança, né? A gente vai conhecer sua empresa e num momento como esse, por exemplo, de uma declaração, o chat GPT vai fazer a declaração das pessoas. Perdemos o contato aí da Josi Barbosa. Opa! Daqui a pouco ela volta a ligar para a gente para finalizar essa comunicação sobre... Caiu, voltamos com você, Josi? Pronto.
Voltei, sim.
Então, nesses minutinhos finais, né? O que, que agora, quem está na reta final, os últimos dias para o empresário, empreendedor MEI, microempreendedor individual, fazer a sua declaração anual do Imposto de Renda, o que é que muda, o que é que a gente precisa estar atento, que documento vai precisar, faz como e se você ainda está aceitando demandas.
Sim, sim. Ainda estamos, né? Ainda conseguimos atender porque a maioria deixa para a última hora. Então, assim, durante o mês nós estamos aí buscando as pessoas que precisam fazer, atendendo. Mas se chegar na quinta-feira, sexta-feira, o negócio vai ficar mais apertado. Então, se você tem aí uma dúvida, não tem problema, vou deixar meus contatos aqui, pode entrar em contato. Se não for eu, eu conheço a pessoa... Vá para essa pessoa, mas não deixe para a última hora. Tanto para você que é MEI, tanto para você que é pessoa física e precisa declarar. E outra coisa, Paty, tem pessoas que dizem, eu sou isenta. Mas há situações em que você precisa fazer a declaração. Porque quando vai te pedir um comprovante de renda, você não tem. Mas você tem uma declaração de imposto de renda. Que você pode colocar ali seus valores avulsos. Não necessariamente informando quem foi que te pagou, mas informações avulsas que você recebe, mas que vai ser um comprovante de renda para você.
Uhum. Pois é. Então, a própria declaração servirá como comprovante de renda no momento que você quiser tomar um empréstimo, fazer algum financiamento, resolver alguma coisa. Então, sou isento, não precisa fazer a declaração, mas é importante. Tem medo de quê? Precisa ter medo. Agora, tem alguns empresários, o que, é que você mais escuta? Por que, que as pessoas deixam para a reta final? Ou se tem gente acreditando que tem medo de fazer a declaração de imposto de renda e descobrir alguma coisa, acha que está devendo alguma declaração, alguma coisa assim que não pode fazer? Então, esclareça aí, Josi, quem realmente vai precisar fazer até o dia 29 essa declaração e se não fizer, quais são os impactos?
Então, você que é MEI, tem o MEI, 29. Josi, desenquadrei esse ano. Mesmo assim, precisa declarar porque é referente ao ano passado. Então, você que é MEI, tem o CNPJ até dia 29. Você que tem que receber o dinheiro ano passado, recebeu em conta, recebeu de alguém, trabalha, recebe, você também precisa declarar, porque em tempo você vai precisar de uma comprovação de renda. Eu trabalho, eu tirei, recebi rescisão ano passado. Você, de repente, não atingiu o teto em 2025, mas às vezes nessa rescisão você foi cobrado lá um IR. E para ser restituído, você precisa declarar. E outra, muitas pessoas que... eu sou isenta, mas tem lá o IR, nem que seja R$10, que esteja lá retido, você precisa declarar, senão o seu CPF é bloqueado, ainda tem isso. Então, é dia 29, é o tempo que você tem para poder fazer essas consultas, ver se você precisa declarar ou não.
Beleza, então vai fazer essas consultas. E o que, que precisa ter de documentação? O que, que o empresário MEI declara ou não declara? Quais são os campos? O que, que é importante ele ter de informações para alimentar aí o preenchimento da declaração do imposto de renda?
Muitas vezes você não tem aí o seu controle financeiro, o seu fluxo de caixa mensal, entradas e saídas. Mas você tem uma média. Você tem uma média de valores que entrou na sua conta, que você recebeu. É, você precisa declarar. Ah, José, eu não tenho esse controle. Qual a média que você tem? Uma média para poder aprender a fazer mensalmente o fluxo de caixa, mas tudo bem. Ah, José, não sei. Então, vamos dizer que é zerado, mas você precisa declarar de qualquer forma, com informação ou sem informação.
Fazer essa declaração. E aí também vale lembrar, agora, claro que aqui o Fora da Caixa fala para empresários e empreendedores, mas às vezes o problema está lá no CPF do empresário, do empreendedor, e às vezes impacta também, né, talvez, no negócio dele. Se você ali é o líder, o CEO da empresa, e também não declarou, porque são duas coisas diferentes. Se uma pessoa tem um CPF, uma pessoa física, vai fazer a declaração dela, e também é dona de uma empresa, tem um CNPJ, tem que fazer a declaração dos duas, pessoas físicas.
Bem lembrado. Bem lembrado, Paty. Aí é algo que, como contador, eu vou te dizer. Ah, eu sou MEI, então não preciso declarar a pessoa física. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você recebe no seu CNPJ, que você declara no seu CNPJ, é no seu CNPJ. Ah, eu preciso de uma comprovação de renda. Ah, eu tenho o meu MEI. Não, seu MEI é PJ, não é o seu CPF. E aí é que vem o pulo do gato. Vamos deixar aqui o pulo do gato. Você vai fazer a sua declaração, o MEI, informar lá, não sei, ah, eu recebi 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, 5 mil reais. Você pode transferir esse valor para o seu CPF através da declaração de imposto de renda, só que não é de qualquer forma. Existe um meio, existe uma forma de transformar esse valor em sua renda como pessoa física. Olha aí que bacana.
Como
então
é?
Você
como
tem lá
física.
O seu fato. Faturamento como MEI, e aí você faz a declaração pessoa física para ter agora o seu rendimento como pessoa, como CPF.
Sim.
Então, você vai ter o mesmo valor distribuído para ambos.
Olha, é ótimo, porque se você, como pessoa, se você como pessoa física, por algum motivo, vai precisar mostrar uma renda, você fala, poxa, mas eu não trabalho para ninguém, eu não sou CLT, não estou empregada, não tenho carteira assinada, como que eu vou comprovar a renda? Eu sou uma microempreendedora, eu faço meu bolo, eu ganho do que eu vendo, quando tem produção eu vendo, quando não tem, não tem uma renda fixa. Como é que eu posso comprovar, alugar uma casa ou comprar um imóvel se eu não tenho? Pega lá a declaração da sua pessoa jurídica, do seu MEI, e transporta para você. Não é isso, Josi?
Mas tudo isso tem que fazer até dia 29. Depois disso...
Acabou,
depois disso, vai existir a multa. Pela falta de declaração no prazo.
Então, quem não fez...
R$167,00.
R$167,00.
Mas isso daí, se tiver algum imposto a pagar, vai implicar e pode ser um valor maior.
E além da dor de cabeça, né, gente, ficar com essa preocupação, pessoas que podem ter problemas também no CNPJ, então precisa fazer. Agora também tem muita gente que fala assim, ai meu Deus, imposto de renda, lá vem, daqui a pouco, quem sabe, eu estou ouvindo tanta história de caiu na malha fina, como esses dados, o que a pessoa não pode fazer, não deve fazer, para não dar incompatibilidade de dados e cair lá na malha, Josi, que é a sua orientação.
O que é malha fina, né? Vamos explicar o que é uma malha fina. Malha fina é apenas uma inconsistência de informação. Você, de repente, disse que tem um filho, mas esse filho não está registrado no seu nome. Um exemplo, tá? Ou você tem um filho, coloca lá como dependente, mas a esposa colocou como dependente. Vai entrar em inconsistência. Alguém tem que ceder o filho para a declaração. Então, isso é um meio de você cair em malha fina. Outra questão, você pagou lá a escola do seu filho, que deu, um exemplo, sei lá, 15 mil reais no ano. Você simplesmente pegou lá, foi 15 mil que eu paguei. Aí a escola declarou você dizendo que você pagou 14 mil. Você declarou a mais, mas a escola a menos. Isso é uma inconsistência. E você tem a malha fina justamente isso, é você consertar o que está errado. Então, essas questões aí, por exemplo, ah, eu fiz um implante de dente no ano passado deu R$ 2.500. Você declarou, mas a clínica ou a dentista não declarou. Vai cair malha fina. Por isso que tem que estar sempre em harmonia quem pagou e quem recebeu. Sim. Hoje existe a pré-preenchida, né, que a gente já recebe lá, já atualizado. Mas você sabia que mesmo na pré-preenchida há erros?
Olha.
Às vezes você recebeu lá dizendo que está lá, veio pré-preenchida, que você pagou R$ 1.000 em saúde. Mas, na verdade, você pagou a mais. Aí, não, eu só paguei só R$ 1.000 para essa clínica, eu paguei mais. Aí, o que é que você tem que fazer? Buscar para a clínica. Por isso que a gente tem que ter esse prazo, esse tempo de conversa, de declaração, porque às vezes existe esse percalço aí no meio do caminho e a gente precisa resolver. Então, a clínica lá tem que consertar. Não, de fato, eu recebi de fulano de tal R$ 1.500, faltou 500. Aí ela conserta lá e você conserta de cá.
Entendi.
Pronto, está resolvido.
Ou seja, não dá para ficar inventando dado não, gente. O dado tem que ser preciso,
não.
Porque hoje os sistemas, eles são interligados, eles se comunicam, e se você disse uma coisa num órgão, é outra em outro, isso vai dar inconsistência de dados.
Que é a malha fina.
Cai na malha fina. Agora, o que vai poder declarar? Pessoa física, né? Você, empresária ou empresário, que vai fazer a sua declaração pessoal. Então, ela já deu uma dica aí, questão de saúde, né? Todos os gastos com saúde. Medicamento também, nota fiscal de farmácia que comprou medicamento, conta ou só procedimentos médicos?
Não, é só mesmo procedimento.
Tá, então você
medicação,
fez um implante,
não.
Né? Pagou alguma
Deixa
coisa?
Deixa eu falar algo aqui, Paty, muito importante, antes Sim. de que acabe nosso tempo.
Tá.
Quem tem doenças crônicas, gente, é algo que não é muito se falado, mas quem tem doenças crônicas, de repente você pagou imposto de renda lá atrás, você sabia que você pode ser ressarcido de todo o imposto retido? Existe um caminho para isso também, a gente pode até falar outro tempo, Paty, com relação a isso, porque não é somente no tempo de declaração, isso pode ser feito em qualquer tempo do ano, onde de repente você tem uma comorbidade, não são todas, mas existe uma relação. E você pode ser ressarcido de todos os impostos de 5 anos para cá.
Meu pai.
E muita gente está recebendo retroativo esses valores.
É legal.
Viu?
Tem gente que está dizendo assim, ai meu Deus, estou com a mão na cabeça, não tenho dinheiro para nada. Tem dinheiro, não. Tá. Tem esse dinheiro aí retido que você pode receber. Quem está querendo fazer um investimento, está pensando até tomar um empréstimo, e de repente você tem o
precisa
dinheiro.
Precisa ter laudo. A única coisa que você precisa ter são laudos. Se você tiver laudo,
beleza.
Você consegue resgatar.
Nosso tempo por hoje realmente acabou, mas quem sabe a Josi encontra mais um tempinho, mais uma meia hora na semana que vem, antes do prazo final da declaração, para falar inclusive dessas questões de doenças
Sim.
e outros pontos específicos, né? Que fogem um pouquinho da curva geral, mas que você pode ter direito. E você, com informação, sabendo, vai atrás, como buscando profissionais. Então, Josi, rapidinho, deixa aí o seu arroba para quem quiser fazer o levantamento, fazer o imposto de renda, utilizando aí os serviços da
Sim.
JBC.
Meu WhatsApp, 719-8770-5691. E também você vai me encontrar lá no Instagram, @josi.barbosa.jcb.
JCB, tá bom? Josi Barbosa, Josi Contabilidade, que coisa boa ter você aqui. Obrigada, parabéns, sucesso.
Obrigada, gente.
Ajudando a gente a seguir em frente, não se enrolar ou se desenrolar nos nossos negócios. Foi isso, né, gente?
Isso
gostaram?
Mesmo.
Mais uma aula. Obrigada, Josi, aqui do Fora da Caixa. Para você, ouvinte, que está aqui ligado em nossa sintonia, na sua 106.1. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informação para você. Até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô nem no só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
De todos vocês aí, parceiros de todas as noites com a gente. Boa noite, Paulo Viana. Já meu boa noite, já meio, né, antipatizado. Você vai abandonar a gente de novo, Paulo Viana. Para ficar comentando baba, Paulo Viana.
É por uma boa causa, querido, né? E aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso amigo Carlos Leal. Um abraço, Carlinhos. Amei, né? Vê-lo, amei conversar com você. Tem que, você sabe que essa bancada é nossa. Viu? Mas, Thiago, mais uma noite, sim, mais um encontro agradável, um bate-papo de alguém que está com a barriguinha, né, gelada, mas não precisa não, vai dar tudo, já deu tudo certo, viu? Está aqui muito bem assessorado aqui nos estúdios, mas você, ouvinte Cardeal, um abraçaço e fique aí tranquilo. E se movimente para mandar as perguntas. Vamos. Né, pegar nossa convidada pelo pé hoje.
E já tem perguntas aqui, Paulo. Daqui a pouco eu vou ler, porque hoje eu me atrasei. Não fiz a legenda do programa, estou fazendo agora, mas já vai aparecer a legenda, inclusive, com o Instagram da nossa convidada. E hoje a gente vai conversar sobre dança, sobre educação, sobre movimento. E o mais importante, Paulo, com quantos anos você acha que a pessoa pode entrar para fazer dança? Você sempre sonhou em fazer dança, mas não pôde, né? Na sua juventude, quantos anos você acha que você pode entrar?
É uma boa pergunta, né?
A gente vai conversar sobre isso, mas eu já soube que se tiver aí menos de 150 anos, dá para estar entrando. Depois de 150 pode atrapalhar um pouquinho a mobilidade, mas até os 150, a nossa entrevistada de hoje disse que garante lá no estúdio dela. Viu?
É, que legal, né? É legal. Mas é, a vida é movimento, né? E é importantíssima, né? A educação pelo movimento da dança. Deve ser algo fascinante, com certeza.
E para falar de dança, para falar de movimento, a gente está aqui hoje com Karina Azevedo, ela que é a diretora da Companhia de Dança Karina Azevedo. Vale lembrar, para fazer aquele leque e mostrar que sempre o nosso mestre Paulo Viana vem com a fala certa no momento certo, que ele diz, a gente não tem vários programas, a gente tem um programa só com vários episódios. Né? É, a Karina esteve aqui há pouco tempo, mas escondidinha, estava ali na... Né, fora do ar, porque ela estava com o professor Jefferson, que é professor da companhia, né? Ele que está indo lá para Florianópolis. Então, Karina, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aí à Cardeal FM para esse bate-papo.
Obrigado.
Karina, e é isso, a gente vamos começar por essa linha aí, né? Qual é a idade ideal para começar a fazer dança?
Então, né, se fala muito da idade ideal, que sempre focam muito no início, né? Antes era muito essa questão assim de abordar a criança a partir dos 3 anos de idade. Hoje já temos crianças a partir de 2 anos de idade, que a gente fala que são as turmas do Little Baby. Mas para dançar, hoje tem um grande movimento que não tem idade, né? A idade é você que decide, né? É o seu sonho, a sua vontade, a sua movimentação, o que você deseja como vida, como meta. Lógico que uma pessoa que vai entrar com 40 anos, a gente não está falando que vai ser uma Ana Botafogo, né? Ela não vai ser especialista num balé clássico, na dança, mas ela vai dançar. Ela vai aprender a dançar e ela vai dançar muito bem, né? Então, assim, tem alunas nossas na companhia que entram no foco de só aprender a se movimentar e ela percebe que nessa movimentação elas conseguem aprender muito mais do que um movimentar, do que um alongar. São os desafios de se apresentar no palco, o desafio da própria... É o desafio da vida que a gente fala, né? Que ela constrói com ela mesma. Então, não tem. Para focar na pergunta, hoje em dia não tem idade.
Ou seja, nunca é tarde, né?
Nunca é tarde.
Pode tentar. E assim, Paulo, fazendo outro link aqui, eu lembrei de um grande amigo que sei que me apresentou, né? Ex-árbitro de futebol, cantor, né? Que se apresenta, né? Várias noites ali no Shopping Taigara e o público... Todos é da melhor idade, a galera.
O nosso play, que é Paulo também. Paulo Celso Bandeira. É Paulo Bandeira, com certeza. Nosso
de arte de futebol, a cantor, hein, pai?
E engraçado, Thiago, a gente fala aí, você lembrou de Paulo. E aí eu tava aqui olhando, né, o Instagram e vi aqui o nome Renata Riz, né, que segue aqui. Eu digo, poxa, não sei a Renata que eu penso, olha que legal, tá vendo aqui um ponto comum, né? Porque a Renata Riz é uma pessoa que eu tenho admiração, eu curto ela também aqui no Instagram dela, é uma mulher da dança de mar, de tudo, e tá aqui te seguindo, legal isso, a companhia Karina Azevedo. Mas assim, Karina, é coisa legal isso, porque esse é um programa voltado no Vozes e Saberes, a boa crítica pelo viés educacional, né? Pela educação. E, às vezes, né, a gente falou aqui, iniciou o programa falando de dança, movimento, né, da importância. Muita gente não percebe, né, que, às vezes... Teve alguém que falou aqui, falando sobre esse viés do que está... Ah, o nosso querido Hélio de la Penha, né? Quando eu perguntando o impacto dele como engenheiro de produção... E ele fazia humor, Cacete Planeta, né? E hoje escritor e tal. E ele falando sobre como a engenharia de produção deu a ele o rigor da técnica e para aplicar as pessoas, tem meia hora de humor, mas o que 6 dias de muito trabalho no apronte, muita disciplina no apronte. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão das possibilidades educativas, né, através da dança.
Tá, vamos lá.
Viu? Que é muito importante para a nossa plateia.
Muito, 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 muito. É um assunto que a gente trabalha muito na companhia, né? Muitos pais, quando procuram a gente hoje em dia, não é só sobre a criança dançar, mas sabemos que o balé, o esporte como um todo, ele trabalha a disciplina, né, na criança. E desde cedo, se a pessoa, né, o indivíduo começar, lógico que é melhor, porque a coordenação motora de uma criança trabalhada, ela quando for adulto, vai ser muito melhor por aquele que não foi trabalhado, né? Então, assim, é lógico que a gente tem essa questão do físico, mas a gente tem também o educacional, a disciplina. E a disciplina vem de várias formas, né? E o que a gente foca mesmo é que a criança esteja num contexto, hoje, o nosso desafio, num contexto da dança. Aí você fala assim, o que é esse contexto da dança, Karina? É que a criança entre e esqueça o mundo lá fora. Que ela esqueça o celular, que ela esqueça o mundo digital e que ela se conecte com a gente. Que é parece até uma brincadeira, mas não é. É algo muito real, é um desafio. Hoje a criança cansa muito rápido. Então, assim, as nossas aulas têm que ser muito dinâmicas. Enquanto criança, a gente usa uma aula lúdica, né? Até os 4 a 5 anos. Depois, a gente começa a usar realmente a técnica com nomes específicos do balé, né? Que é a linha da gente, da companhia, é o balé clássico e o jazz. Então, para a gente inserir esse contexto clássico sem que a criança não se desmotive, porque a gente está ali lutando contra um celular, um mundo digital ou um parquinho, porque também a gente dá aula dentro do colégio, e o balé. Então, assim, a gente tem que estar muito motivado para a gente motivar essa criança, mas somente de motivação não acontece. Então, hoje a gente tem que estar estudando, se preparando todos os dias para estar recebendo essa geração nova, né? Então, a educação, voltando para a dança, educação e dança tem um destaque muito grande, eu acho que no desenvolver escolar. Os professores chegam muito para mim e dão esse depoimento. Pô, Caris, a aluna tal, né? Vamos supor, Maria, se destaca, eu vou botar ela na frente do colégio, porque ela já está falando melhor, ela tem uma presença de falar com os colegas, né? Na apresentação da festinha do Dia das Mães, ou seja, o que for, essa criança começa a se destacar. E eu acho que é um movimento dos pais perceberem isso e trazer isso para a gente. Então, a gente está ali, ó, lado a lado, educação, arte, esporte, trabalhando. E a dança tem essa característica muito forte, né?
Meus ouvintes, como eu disse, me desculpem por eu demorar de ver aqui a conversa, pois eu estava fazendo a nossa legenda. Mas já dou boa noite aqui a Ricardo Azevedo, que está aqui dando boa noite. A Amy Isabel, Maria Isabel 17, Jefferson Sobral, Lucila Lacerre, professora Vânia de Jesus. Opa, vários ex-entrevistados. O Jefferson já passou pela bancada, a professora Vânia estava aqui com a gente ontem. E Jefferson estava aqui acompanhando pelo YouTube, acho que é porque eu citei ele na hora.
Um abraço para a Vânia. Ai, professora Vânia, vai voltar para sambar aqui no estúdio.
E aí veio aqui Maria Isabel fazendo aqui um comentário aqui do projeto, né, da companhia Karina Azevedo. Já quero saber sobre o envolvimento da companhia Karina Azevedo com esse projeto lindo do Lar da Criança. Essa escola de dança abraçou o projeto e segue fazendo um lindo trabalho com essa criançada. Então, antes de ler os nossos ouvintes aqui, vamos falar um pouquinho do Lar da Criança, aí, já que foi uma proposta aqui da nossa Maria Isabel, que está nos acompanhando no YouTube.
Queria agradecer a ela. Muito obrigada, Maria Isabel. É uma mãe, né, do nosso projeto. E esse projeto, na verdade, eu digo que foi um projeto que veio para me transformar. E essa transformação, ela é formiguinha, né? Vai acontecendo bem naturalmente. E eu estou lidando com várias crianças, né? Que vai ser dia 1º de junho o nosso fechamento, que vai ser no Teatro Faresi. Então, assim, nessa segunda-feira a gente estava com a galera da dança, da música, do judô, tudo inserida para fazer uma única apresentação. Então, esse desafio eu nunca tinha vivenciado. Então, para mim está sendo maravilhoso você juntar todas as modalidades, né, e tornar um evento único. Então, assim, para o lado da criança, o que eu tenho que falar é que eu aprendo todos os dias, que eu abraço, que eu acolho, que eu desejo que todas essas crianças que estejam com a gente, que elas aprendam, absorvam e que futuramente sejam professoras da companhia, que é o que eu desejo muito. Eu falo muito com a gestora, com a coordenadora, que o intuito da gente não é simplesmente colocar a dança, é a dança com a educação, é inserir um contexto diferente, oportunidades que eles possam enxergar além, né? Mas para isso, como eu conversei na segunda-feira com eles têm que ter essa consciência do que eles querem, né? O porquê eles estão lá. E você vê nitidamente que eles estão sentindo essa transformação. E essa transformação está passando para nós, né? Então, temos lá professor Jefferson, professora Bruninha, professora Alice, né, acompanhando esse processo. E a gente está tendo uma resposta muito boa. E o público vai sentir isso dia 1º de junho, né? Onde todos vão ter a oportunidade de ver esse crescimento deles ao longo que eles tiveram com, há um ano, né? Eles têm um ano com a gente, é um projeto, é uma criança, né? Um bebê ainda. A gente ainda tem muito o que fazer no projeto, mas é isso.
Tem uma mensagem aqui, mensagem que eu acho que o nosso entrevistado vai gostar. Olha que mensagem. Não vou nem dizer de quem é. Mamãe, você está arrasando. Beijos, Nina Rosa.
É difícil de adivinhar.
Não vou nem dizer o nome.
É complicado adivinhar quem foi que mandou esse recado.
Que ela adivinha. Está aqui acompanhando a gente. Vânia também, que foi entrevistada ontem. Que esse programa é maravilhoso. Que assunto interessante. Temos tantos tabus em relação à dança. Sandra Ribeiro, boa noite, maravilhoso. É, Adriele Drica, minha professora. Patrícia Barros aplaudindo. É, Maria Isabel dizendo que é a filha da Pro Maiane, que esteve aí. Opa, grande abraço a Maiane aí, grande colega, grande professora aí da Rede Municipal de Salvador, uma peça fundamental na alfabetização das crianças soteropolitanas. É, Vânia aqui também disse, está treinando samba, né, Vânia? Ontem te entregaram aqui, Vânia.
Deixa com nós.
Né? E Maria Isabel complementa aqui em casa, todo mundo é bamba. Mamãe, eu, minha irmã, amamos a CCA. E Jefferson bota todos os convidados para assistir nossas crianças dando show no Teatro Farese, que será segunda-feira, dia...
É, segunda-feira, 18h30, né?
É segunda agora, segunda
dia. Não, dia 1º de junho.
Então, dia 1º de junho, no Teatro Farese. Quer saber mais? Que é, que dia, que horas? Eu tô dirigindo, não acompanhei. Não tem nada não, no rodapé. Chegou atrasado, mas já está no rodapé. Tem o Instagram da companhia aí. Então, é só entrar, seguir a companhia e ver todos esses eventos.
E é importante, viu, Thiago? Não é importante pro nosso público... Porque a vida é uma integralidade, né?
Sim.
Do ser integral. E a gente. E a educação se faz nas diversas modalidades. Hoje você faz esse projeto muito bacana na companhia Carina Azevedo. E outra coisa, o que mostra, Carina, aí eu não tenho dúvida, de você comandando esse grande projeto, uma mulher de fé. Quando eu digo de fé, porque assim, ó, fé é a crença, né? É a crença naquilo que você não enxerga.
Sim.
Né? Mas você acredita que vai acontecer. Trabalhar com criança hoje, é o que a gente tem discutido aqui, nós discutimos na segunda-feira, por exemplo, sobre a educação com a professora Roberta, né? Que estava aqui com a gente, lá direto de Brasília, lá. E falando sobre a educação da igreja e tudo mais, mas da importância de cuidar das crianças e projetar nessas crianças, né, um crescimento com justiça e igualdade.
Sim.
Né, de você agregar. Olha quantas crianças a gente tem perdido nas ruas, né, para os malfeitores. E quando você tem um trabalho como esse, com crianças, projetando para elas, né, um outro olhar.
Sim.
Né, coletivo, né, de fazer o bem, de se divertir, mas ao mesmo tempo de estar fazendo algo que elas projetem num futuro melhor, é importante. E a gente, quando eu falei da fé, Thiago, é porque isso só vai aparecer daqui a alguns anos, né? A gente não faz educação, né, porque hoje o grande mal, um grande defeito, pode-se dizer assim, do gestor é pensar a educação como algo que tem que dar um resultado aqui, que eu tenho que ver, porque isso vai me beneficiar.
Sim.
Na educação você faz projetando...
Ao longo prazo.
A longo prazo, de uma geração melhor. Então, primeiro, parabéns. Mas é assim que você enxerga, de trabalhar com essas crianças, de projetá-las num futuro. E você, lógico que você já deu um spoiler aqui, quando você disse assim, eu quero vê-las professora da companhia.
Sim, sim. É esse spoiler mesmo, porque assim, quando a gente trabalha com um projeto, o meu primeiro passo, pense que é no mesmo bairro, né? Então, assim... Existe diferença, a companhia Carina Azevedo na sede e projeto não existe. Mas para a gente tirar, desmistificar isso das pessoas é difícil, né? Então a gente fez uma reportagem ano passado, onde minha filha foi. Eu vou dar uma pausa e vou falar que Nina Rosa é minha fonte de inspiração, né? Eu vou voltar ao assunto, mas ela disse, mamãe, fale meu nome. Eu falo porque assim... tudo na minha vida é voltado muito para ela.
Quantos anos?
8 anos.
Um abraço, Nina.
Ela vai ficar super feliz, né? Então, assim, eu me transformei como mulher, como mãe, né? E a gente tem outro olhar da vida, né? A gente acaba tendo um olhar muito mais materno. Então, assim, o que você não quer que deseje com sua filha, você não quer que deseje com a criança também, né? Seja na idade de Nina, menor, maior, você consegue ter esse olhar mais acolhedor. Então, quando a gente fez uma reportagem ano passado, eu consegui mostrar na prática que o que eu estou falando, né, sobre igualdade da companhia, eu consegui mostrar. Aí você fala como as meninas estavam fazendo uma atividade do pre-prime, ele é uma matéria. E aí estava faltando uma aluna. Aí Nina estava comigo, me acompanhando. Ela estava sem farda. Aí eu disse, Nina, você quer fazer a dupla com a colega? Ela disse, quero. Então ela foi e fez, porque a matéria que eu dou na sede, eu dou no projeto. E elas fizeram o exercício juntas, né? Então, o meu maior desafio hoje no projeto é que todo mundo enxergue que eu não faço diferença, que eu quero fazer a diferença na vida deles. Esse é o meu grande desafio. E fazer a diferença é que eles estejam inseridos mesmo no contexto, é que futuramente eles viajem com a gente para Joinville, que se esse ano eu estou indo com 10, com 11 crianças, que para o ano a gente vá com 20, que a gente vá com 30, que a gente faça a rifa, que a gente venha da feijão, que a gente faça o que tiver que fazer, mas o que for em prol de ajudar essas crianças, tenha certeza que eu, é minha meta de vida. Sempre foi, na verdade, né? Eu sempre gostei. Meus alunos da companhia, eu sempre acolhi como filho. Eu sempre fui uma professora rígida, mas sempre eu tive aquele olhar, assim, aquele abraço urso. Mas também na hora de ser exigente, eu nunca
mas
deixei.
Mas o método não pode deixar de lado.
Não acontece.
E a gente percebe aqui, Paulo, até pela não só pela entrevistada, mas pelos comentários que vêm no nosso YouTube, que eu achei bem bacana, né, quando a Isabel, ela diz assim, eu sou a filha da professora Maiane. E assim, mãe e filha são alunas da academia. Então a gente percebe que não tem essa ideia da, vou botar no balé porque é uma criança. Tá, você bota no balé porque é uma criança, mas a mãe tá lá acompanhando. E vai apresentar, a mãe vai estar apresentando também?
Vai apresentar, vai estar no palco. Mãe e filha.
A mãe também quer postura e alinhamento. A mãe também quer ser vertical.
A geração hoje das mães é uma geração empoderada. Né? Elas querem fazer, é isso, fazer acontecer, inspirar outras pessoas. É o que eu falo a elas. Elas estão subindo num palco para inspirar outras mulheres. E inspira muito, né? Isso daí não tem nem dúvida.
Ó, Paulo, Nina tá aqui agradecendo a gente, tá interagindo com ela, mas na verdade, Nina, a gente que agradece. Você está interagindo com Vozes Saberes. Espero você aqui outros dias que não esteja sua mãe aqui também para interagir
junto.
Então, isso é muito importante, sabe, Paulo? Porque, como até a Vânia colocou aqui, como tem esses preconceitos, esse tabu da pessoa dizer assim, oxe, você vai fazer balé com sua filha? Né? Bom, por que não?
E o menino que faz balé? E os tabus dos meninos que fazem?
Pior ainda, né?
Isso... Aí é bem complicado. Aí eu tenho vários exemplos. Eu posso dizer, né? Assim, de ter crianças mesmo, de bater na nossa porta, porque a gente está inserido. A gente tem a sede, a gente tem um projeto, a gente está dentro de colégios. Tá, gente? Já teve situações da PRO chegar para mim e falar assim, Ina, o que é que eu faço? Meu apelido é Ina, né? O que é que eu faço? Ele tá batendo na minha porta dizendo que quer fazer balé. Aí ela deixou uma, deixou duas. Aí depois chegou a né, vamos dizer assim... Tá, chegou a fala, vamos botar para ser mais delicado, que não era mais para criança falar ou fazer, mesmo que ele falasse, porque não tinha mais a autorização. Aí a criança foi mais uma vez... Aí cabe o professor falar, não dá, porque né, a gente recebeu autorização, que você não pode, tal, tal, tal. Mas eu quero pro. Mas aí a gente não pode passar por cima da autoridade, né? Mas é uma coisa assim que a gente fica assim, chocada, porque você quer trabalhar com a criança, né? É um trabalho, é uma coordenação motora, é uma atividade física, e não é isso que vai dizer o que a criança é, né?
E a maior prova disso, Paulo Viana, você que é da área, quantos jogadores de futebol, né, assumiram que são homossexuais. A orientação sexual, o esporte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Quantos lutadores aí, né, já assumem? Que bom que hoje eles podem estar assumindo, talvez até para desmistificar. Bom, se o cara que faz futebol assumiu a sexualidade dele como homossexual, então eu posso deixar meu filho fazer o balé, porque fazer o futebol não é certeza de nada. Então esse preconceito, inclusive a gente falava ontem, no Voz Saber de ontem, exatamente sobre isso. Essa questão dessa educação tão engessada. E a gente não entende como muitas vezes essa educação atrasada acaba gerando fatos de feminicídios como a gente vê até hoje. Né? Porque o homem não pode tá brincando com a colega, porque não pode estar brincando de boneca, não pode. Então como é que você vai dizer para esta criança, quando virar adulto, que ele tem que lavar os pratos, que ele tem que ajudar nos afazeres da casa, se quando ele brincava com prato, isso é coisa de mulher?
Justamente.
Então, essa questão da educação, e aí quando você vê a criança querendo, mas vem a família, ou vem a instituição, diz, opa, não pode deixar... refletir, a família fazer essa reflexão.
E foi por isso, Tiago, que eu fiz aquela primeira pergunta, das possibilidades educativas.
Sim.
Porque, e é essa grande vertente que a gente tem que trabalhar. Porque a gente tem que criar, criar formas.
Sim.
A gente não pode desconhecer que há toda uma construção de ancestralidade, de rigor, como nós discutimos, falando aqui, porque a Vânia trouxe aqui, ela que publicou recentemente um livro, né, qual é o título, Tiago, do livro? É que você faz.
A Flor que Chora.
A Flor que Chora.
Cheguei a botar na
enrascada. Beleza. Aí, da Flor que Chora, um abraço, Vânia. Que ela fala que é uma poesia falando exatamente dessas questões em defesa da mulher que sofre agressão, né, de seus pares, né, e ela faz um trabalho nesse sentido, uma mulher extremamente alegre, né, que toca violão, que dança, não dançou aqui ontem, mas que samba, que tudo, né, mas faz um trabalho muito sério nesse sentido, uma professora, faz esse sentido. E ela até contou um fatozinho aqui de uma vassourinha pro filho do homem que ela comprou menorzinha para ele ajudar no ali, de limpar pelo menos a sujeira que ele faz dos biscoitinhos que ele espalha na casa. Mas há por trás disso, né, e outras pessoas que acham, né, por construção, né, anterior, de ancestralidade,
que
o homem não chora. Ainda bem que Gonzaguinha, né, antes de morrer, fez, né, um homem também chora.
Sim.
Um dia morena também deseja colo e palavras amenas.
Sim.
Então, Gonzaguinha foi perfeito, né, porque na década de 80 ele escreveu aí essa letra,
mas
fantástica.
Mas assusta, né? Que ainda existe que ainda uma sociedade
existe, claro,
tão preconceituosa.
Mas aí é que vem o método, trabalhar. Que aí, eu acho, porque quando você fala, e eu me lembro também, Tiago, quando se falava em estudar filosofia. Mas estudar filosofia para quê? Para que vai estudar filosofia? Aí não vai para onde ir com isso? Né? Fazer pedagogia. Ah, hoje é dia do pedagogo. Parabéns, do Tiago. Hoje é dia do pedagogo.
Verdade. Parabéns a todos os colegas pedagogos.
Todos os pedagogos. Então, assim, é criar métodos. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Volto, sobre essas possibilidades educativas. É porque quando você dá uma aula, você tem postura, você tem verticalidade, você tem todo um trabalho corporal que vai fazer bem para a saúde. Né? A disciplina, para você. Né? E eu já contei até um fatozinho aqui, não me alongando, eu contei um fatozinho aqui que eu fui convidado a fazer um curso de etiqueta, né, e aí parecia muito meu irmão querendo me levar, eu disse, eu vou falar para aprender a fazer curso de porque talher, não sei o quê, eu como do jeito que me der vontade, que me spray. E aí, ele quase não me convence, eu fui para fazer companhia para ele, porque ele era metra, ele queria aprender mais. Só que quando eu cheguei lá com o instrutor, uma coisa que me a grandiosidade foi a forma que ele abordou. Ele disse, não persegui, isso aqui é o mínimo. Isso aqui, botar um prato na mesa, um copo, isso aqui é o mínimo. O que você vem aprender aqui são valores. O que você vem aprender aqui são formas de respeito a quem cultiva isso. Entendeu? Aí ele começou a falar uma série de coisas que eu fui um dos mais interessados, porque ele me mostrou uma outra forma de ver isso. E a gente precisa fazer isso com outro olhar. E a gente precisa fazer isso com os pais.
É isso. Eu, nesse momento, eu achava que era o pai que precisava de um outro olhar, de uma educação melhor, né? É, de um, enfim, a gente fala, quando a gente fala de ignorância, é porque a pessoa está falando de algo que não sabe. Então, assim, eu respeito a opinião dele. A gente acaba entendendo porque são pessoas ignorantes que estão falando ali o que não sabe,
de
fato.
Eu chamo de doce ignorância.
É, doce ignorância. É, gostei. É, fica doce, né?
É, eu chamo de doce ignorância. Era a falta do conhecimento.
A falta do conhecimento, né? Conhecimento. É porque a gente usou o termo ignorância para algo, né, muito pesado. Então, se torna algo que não é, né? Vamos lá. E, mas eu percebo, aí vem a questão, né, dos exemplos, que o buraco é mais embaixo, vamos botar assim, porque aí vem uma mãe muito empoderada, professora, que tem um filho, e ele se destacava na companhia. Todo mundo já queria ver esse aluno dançando, e ele era muito top mesmo dançando, ele já estava criando raízes com a gente. Só que aí vem o quê? A parte que ele vai crescendo, está entendendo o contexto, e os colegas começam a fazer bullying. Né? E esse sofrer, ele não aguentou a pressão, porque é muito pequeno. Então, assim, a gente pensa que às vezes é só trabalhar o pai, a mãe, por não ter essa, né, essa educação. Mas a criança também, ela tem que estar, por mais que você prepare, a sociedade é muito cruel. Né? E a criança, ela diz mesmo que o outro não deve ouvir ou deve ouvir, elas não têm papa na língua, né? E aí ele saiu também. E não foi pela falta de apoio da família, pelo contrário, a família ficou muito arrasada.
Meus amigos, estamos conversando hoje aqui com Karina Azevedo, ela que é a diretora da companhia de dança, Karina Azevedo, falando de dança e educação multietária. Vamos ali rapidamente no intervalo de 2 minutos e já retornamos.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, Voz e Saberes, e uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia porque o vice joga, ou o vice não, Vitória, joga hoje, e Paulo Viana tem que comentar o jogo ali na nossa rádio co-irmã, na Rádio Excélsio de Comunicação, na 106.7. Mas vocês continuam aqui na 106.1, que é muito melhor ouvir Karina Azevedo falando de dança do que ver jogo do time desse outro aí. Bom, voltando aí ao nosso bate-papo, querida, então, de fato, quando você trouxe a questão do esporte, você também que é formado em educação física, essa importância que o esporte tem e a dança acho que fica nessa interseção entre esporte e arte, né? Mas pela toda a importância corporal que ela tem, De você também estar trabalhando a coordenação motora dessa criança, né? Não a coordenação motora fina, mas a coordenação motora grossa dessa criança.
Sim.
E isso, com certeza, vai acabar refletindo e muito, né? No desenvolver até profissional dessas crianças. E eu achei interessante que era uma das perguntas que eu ia fazer, você já trouxe praticamente a resposta quando você fala que tem professores que começam a elogiar o destaque deste aluno. Então, ele vai para a dança, ele vai para essa atividade. E aí esse reflexo também vem na sala de aula, né?
Sim, vem. E eu tive a oportunidade, Thiago, no passado, de conhecer a escola Bolshoi, né? E aí você vê, de fato, né, o quanto o bailarino ele é atleta, né? Um aluno do Bolshoi que faz aula seis horas por dia, ele tem lá fisioterapeuta, sabe aquela estrutura de jogador de futebol formada assim, é encantador. E eles também têm, por causa que eles sofrem lesões, a mesma coisa. Então, assim, fica aquela divisão entre esporte e artes, mas só porque a dança, ela é subjetiva. O que você quiser criar como ferramenta para dançar no palco, você cria. Mas para chegar nesse momento, você tem que preparar o corpo. E o corpo é preparado através dos exercícios. E o exercício é, sem sombra de dúvida, algo que você precisa fortalecer. Se você está repetindo muitos os exercícios e movimentos, você vai precisar dar um fortalecimento, né, muscular, você vai precisar fazer uma proteção no seu corpo. E para isso, você faz as mesmas situações que qualquer outro atleta faz. Então, assim, hoje.